São Paulo, 11 de outubro de 1965. Senhor diretor, após cuidadosa leitura do texto da peça aludida, bem assim assisti ao seu ensaio. Somos de opinião que a sua exibição deve ser impugnada, por se tratar de uma peça implicitamente de caráter subversivo, contrariando os preceitos legais do país. Propomos a proibição da peça Reportagem de um Tempo Mau, de Plínio Marcos, de cuja inteligência esperamos que futuramente apresente outros trabalhos que venham a enaltecer cada vez mais a literatura teatral brasileira.
O Plínio Marcos chegou numa fase para 1967, 1968, que todas as peças dele eram barradas na censura. Se colocasse o nome Plínio Marcos, a censura proibia. Então ele começou a escrever para jornal.
Esse foi o José Ismar Petrola, doutorando da Escola de Comunicações e Artes da USP, comentando a censura sofrida por Plínio Marcos. Por conta da dificuldade em produzir dramaturgia, Plínio Marcos teve que mudar de área e foi trabalhar como jornalista. Mas isso não era incomum em sua época.
O modelo do jornalismo que nós temos hoje, que você faz uma faculdade de jornalismo, é jornalista em tempo integral, se dedica somente a isso, teve uma formação para isto, é uma coisa recente que veio da década de 60 para cá. E, na verdade, se tinha muitos autores literatos, dramaturgos, escritores que também escreveram para jornais. Também acontecia de jornalistas que eram muito censurados procurarem outras formas de expressão.
Para José Ismar Petrola, pode-se relacionar a produção teatral de Plínio Marcos com jornalismo desde sua primeira peça.
A primeira peça do Plínio Marcos foi a Barrela. Ela foi inspirada num caso real. Se comentava nos jornais policiais da época, de um rapaz que foi preso, foi estuprado na cadeia, e depois decidiu se vingar dos outros bandidos e foi matando um a um. Então é uma peça que parte aí de um fato e procura mostrar as causas, né? Mas de uma forma narrativa, literária, que cria uma certa empatia com as pessoas envolvidas, que é diferente do enfoque do jornalismo. O Plínio Marcos se definia várias vezes como repórter de um tempo mau. Inclusive tem uma peça dele com o título Reportagem de um Tempo Mau, e que é uma peça formada a partir de colagens.
Na década de 60, eram comuns as peças baseadas em colagens. Nessas peças, os autores juntavam textos de diversas origens. José Ismar Petrola expõe que essa construção também tem um sentido político.
A gente tem que pensar, por que que esses autores eles resolveram fazer uma peça com colagens de outros textos, inclusive colagens de textos jornalísticos, textos que se reportam a questões que são contemporâneas ou do passado recente, de uma forma que é fragmentada, que não tem um começo, meio e fim, uma moral da história clara. Isso está ligado a várias correntes estéticas que, de uma forma simplificada, eu chamaria de realistas. São correntes geralmente alinhadas à esquerda, mas nem sempre de esquerda, que veem a arte como uma forma de conscientização do público. Na minha visão, o fio condutor da Reportagem de um Tempo Mau é um mal-estar contemporâneo. Os temas que são citados logo na abertura, fala da guerra, fala da bomba atômica, fala de tensões, por exemplo, tensão entre brancos e negros nos Estados Unidos, que é mencionado em várias cenas, fala de angústias existenciais. Por exemplo, na década de 60, não se discutia muito a questão da sexualidade, o papel do homem e da mulher na família, até que ponto os filhos devem obedecer ou questionar os pais, se você deve se conformar ao que a sociedade espera de você, ou se você pode questionar isso, pode buscar outras formas de vida. Então são várias questões que estão latentes aí e que essa superposição das colagens deixa transparecer.
A mãe ante os olhos da filha, a filha diante dos olhos da mãe. Antes, durante e depois da degola. Silêncio. Uma nova chuva vai cair, lavando sangue, levando ao esgoto para que do meio do lixo não clame aos céus. E talvez já tenha sumido no abismo e esteja nutrindo os espinhos lá, junto ao muro. E o sol, amanhã, como hoje, como ontem, como todos os dias, despontará resplandecente, sem um raio a menos.
Quando os atores acabam o poema, ajoelham-se e começam a cantar baixo uma canção de protesto. Entra filme sobre racismo nos Estados Unidos. O homem que foi fuzilado fala o poema Ku Klux, de Langston Hughes.
They took me out to some lonesome place. They said, "Do you believe in the great white race?"
Eles me arrastaram para fora, para um lugar solitário, e me perguntaram: "Acredita na grandeza da raça branca?" Eu respondi: "Senhores, para dizer a verdade, acreditarei no que quiseres, contanto que me deixem ir embora." O homem branco então disse: "Rapaz, quem me garante que você não fique por aí à espera de me assassinar?" Então me deram uma grande pancada na cabeça. Me derrubaram atordoado e me encheram de pontapés no chão. E o valentão gritou: "Negro, olhe para mim, negro, e jure que você acredita na grandeza da raça branca."
Os atores cantam mais alto a canção de protesto.
Ninguém deve esquecer, o negro soube trazer. Foi o lamento do ser que o negro soube dizer. Que o negro soube dizer. Que o negro soube dizer. Oh.
Luz apaga geral. Atores param de cantar. Acende foco sobre o homem crucificado. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Luz geral. Os atores dançam alucinados.
Historicamente, no Brasil, há uma tendência a escamotear o problema do racismo. Quando se denuncia o problema do racismo, sempre aparece alguma visão conservadora que vai dizer: "Não, são os negros que estão querendo inventar racismo aqui, o racismo nunca existiu, porque nós somos uma democracia racial, somos uma nação mestiça." Então, peças de teatro que mencionavam explicitamente o tema do racismo corriam risco de ser censuradas, com a justificativa de que estariam incentivando o ódio entre raças. Isto aconteceu com Helena Silveira em O Poço, porque a mãe do rapaz, né, do crime do Poço é extremamente conservadora e tem atitudes racistas ao longo da peça. No caso do Plínio Marcos, é interessante que ele faz essa opção, na reportagem do Tempo Mau, de mencionar o racismo americano. Ele não menciona explicitamente a situação brasileira. Eu ia pegar uma canção dos negros do Mississippi. Talvez já estivesse antevendo que falar do racismo abertamente no Brasil poderia não sair muito bem. Ele era de esquerda, mas não era como o pessoal do Teatro de Arena, não era como o Garnieri, que tinha aquela ideia do proletário. O Plínio Marcos trabalhava com a ralé mesmo, o lumpen, aquele que já perdeu a esperança.
Plínio Marcos nasceu em Santos e constantemente é lembrado como um autor marginal. José Ismar Petrola fala mais sobre o teatro desse autor.
O Plínio Marcos traz para o teatro uma temática e uma linguagem que eram consideradas chocantes para a época. E eram temas que não se colocavam em evidência, a não ser numa perspectiva condenatória. Ele era de uma família até de classe média, não era tão mal de vida assim, teve uma educação. Mas ele era muito rebelde, né? Teve um período da vida que ele deixou de se frequentar a escola, ele participou de circo, numa época que Santos era uma espécie de centro cultural. E ele conviveu muito com a marginalidade do cais do Porto de Santos, estivadores, pequenos marginais, aquelas figuras boêmias, né? Prostitutas, bêbados, assim, figuras que circulavam pela região do Porto. Então, quando ele traz isso para o teatro, ele cria um choque na sociedade.
Então lhe perguntaram: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e que não olhas a aparência dos homens somente. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César, mestre. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Ganho a vida na enxada, o que eu colho é dividido com quem plantou nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água.
É necessário falar com ele.
Então fale com ele.
Ele compreenderá.
Compreenderá.
Não custa tentar.
Não custa.
E se ele não compreender?
Seja então o que Deus quiser.
Ficaremos na miséria.
É preciso ter fé.
Falarei com ele.
Eu rezarei para que tudo dê certo.
Mas plantar pra dividir, não faço mais isso não.
Senhor.
Fale.
Senhor, no ano passado, a geada queimou a plantação.
Vontade de Deus.
Assim foi. Porém, eu não pude colher. Sem outros recursos, tive que recorrer ao seu auxílio.
Eu auxiliei.
Assim foi. O senhor emprestou-me dinheiro a juros e eu dei as minhas terras de garantia.
Negócio de homens.
No tempo em que venci as hipotecas, a seca queimou a safra.
Vontade de Deus.
Porém, eu não pude colher e eu não pude pagá-lo.
Negócio é negócio. Suas terras se tornaram minhas.
Assim foi.
Eu tornei-me mais rico e você mais pobre.
Assim foi.
Porém, como sou generoso e temente a Deus, fiz de você meu sócio. O que colhêssemos era metade de cada um.
Assim foi.
Eu entrei com as terras e você com o trabalho.
Assim foi.
Agora é tempo de colheita?
É, senhor.
Geou?
Não.
Teve seca?
Não.
Foi a vontade de Deus.
Assim foi.
E a colheita foi fértil?
Foi.
Louvado seja Deus.
Amém.
Trouxe minha parte?
Aqui está.
Aquela parte é sua?
É, senhor.
Põe junto à minha. Servirá para pagar o que me deve.
Na verdade, lhe devo. Porém, preciso dela.
Negócios são negócios.
Mas eu tenho mulher e filhos para sustentar.
Quem deve, paga. É um princípio de lei.
Sei que é.
Quando fizemos sociedade, você nada tinha de seu.
Não.
As enxadas, eu as aluguei para você.
Assim foi.
Você não tinha como pagar. Eu o financiei.
Assim foi.
Você não tinha que comer até pagar a safra.
Não.
Eu financiei comida para você.
Assim foi.
É claro que cobrei juros. É um princípio de lei.
Sei que é. Estou na miséria.
Como sou generoso e temente a Deus, lhe proponho sociedade.
Em que termos?
Eu tenho as terras. Entro com elas. Você tem a mão de obra, entra com ela. Da colheita um quarto é seu, o resto é meu.
Com que enxadas trabalharei? O que comerei até a colheita?
Eu financiarei tudo. Cobrarei pequenos juros, dentro dos princípios da lei.
Ganho a vida na enxada, o que eu colho é dividido com quem plantou nada. Se assim continuar...
Então?
Fixemos negócios.
Em boas condições?
Nas melhores possíveis.
Deus seja louvado.
Para sempre seja louvado.
Plínio Marcos escreveu Reportagem de um Tempo Mau em 1965. Apesar da peça ter sido proibida, ela irá acompanhar o autor, que passará a se intitular Repórter de um Tempo Mau.
Usou essa expressão várias vezes em entrevistas, em textos que ele escreveu. Teve uma época que ele escreveu romances, escreveu contos, né? Então, por exemplo, tem um texto dele famoso que é Querou uma reportagem maldita. Então, quer dizer, ele está falando que o trabalho dele se assemelha a uma reportagem. Quer dizer, é uma arte que se reporta ao real. Ele está aproximando o papel do dramaturgo ao papel do jornalista, que é o de ver que tem alguma coisa grave acontecendo na sociedade, uma coisa que impacta todo mundo, de procurar analisar as causas e as consequências, os fatores que estão causando isto. Ele vai falar e escolheu a forma artística para se expressar. No caso, na reportagem Tempo Mau, essa forma é uma peça teatral.
Eu não sou feliz na vida conjugal. Sou casada há 9 anos. É claro está que uni-me a meu marido por amor. E vivemos muito tempo em harmonia. Porém, não sei explicar bem o que acontece. Um pouco foi culpa do meu marido, não sei. Eu era jovem, inteligente, poderia ter feito muitas coisas úteis, poderia ter trabalhado, estudado. Era isso que eu queria, estudar medicina. Mas ele me impediu. Destruiu minha ilusão em relação à medicina com seus argumentos derrotistas, rebuscados por uma mente transtornada, por um ciúme doentio e que não procedia. Quanto à ideia de arranjar um trabalho, era sempre rechaçada por nossa ótima posição financeira. E mesmo que vivêssemos na miséria, ele, por certo, não consentiria. Sua vaidade de alto homem de negócio não permitiria que sua mulher fosse empregada em alguma firma. Nem na sua aceitou-me. O tempo foi passando, os negócios de meu marido progrediram rapidamente e absorviam cada vez mais. Isso equivale a dizer que eu estava cada vez mais só. Pouco falávamos. Quando fazíamos, era para tratar de finanças, assuntos que não me agradava nem um pouco. Também em relação à mulher, arrefeceu o ânimo dele. Poucas vezes no mês me procurava, e quando fazia era como um animal ou como uma obrigação que tinha que cumprir. Voltei a falar-lhe de minha solidão. E ele, apesar de não gostar de crianças, achou que a saída era termos filhos. E como máquinas, como simples reprodutores, fizemos 3 crianças, uma menina e 2 meninos. Porém, meu marido enganou-me. Os filhos apenas serviam para aumentar minha angústia. À medida que eles cresciam, eu comecei a perceber que estava envelhecendo e a lamentar o tempo perdido. De forma nenhuma eu aceitava a ideia de projetar-me neles e contemplar o desenvolvimento deles. Passiva, anulando-me por completo em benefício deles. Eu não queria ser apenas mãe. Eu queria ser eu, apenas eu. Eu queria dizer coisas que alguém escutasse. Nessa época eu lia muito. Escolhi a poesia como forma de expressão. Escrevia dias inteiros, falando de angústia, de solidão, de tristeza. Meu marido mandou editar um livro meu sem nunca ter lido nenhum dos meus poemas. Passei a ir a festinhas de poetas na esperança de encontrar gente que ouvisse o que eu tinha para dizer. Em vão. Os poetas não querem escutar, querem falar. E eu era obrigada a ouvir 10, 20 poemas sobre angústia, solidão, tristeza. Amarga, cansada. Encontrei um rapaz, bem mais novo do que eu. Entreguei-me. Foi uma aventura rápida, porém deixou marcas. Eu sentia vergonha de mim mesma. Não conseguia encarar meu marido. Entretanto, o odiava cada vez mais, sentia-me enojada, suja, e ao beijar meus filhos, sentia-me culpada. Mas culpa do quê? Eu só queria ser eu, ter uma vida. Entreguei-me como louca a todos os homens que pude ou que quiseram. Os amantes, no início, em troca de carne, escutam. Depois... depois dormem saciados. E eu fui de um a um, como uma cadela no cio. Eu não sou uma puta. Não sou. E se fosse? Não foi por culpa minha que assim agi. Então por que sinto-me suja? Por quê?
A própria sociedade considerava aceitável haver algum grau de censura às artes. No arquivo Miró Silveira nós encontramos muitos abaixos assinados de organizações como Liga de Senhoras Católicas, colégios tradicionais, associações de pais, pedindo proibição de algumas obras.
30 anos depois do fim da censura no Brasil, qual a importância de estudar o tema? Vamos ouvir primeiro o José Ismar e depois a Cristina Costa.
Por que se questionou tanto aquela performance do artista que estava nu no museu, se deixou tocar pelo público, e havia uma mãe com a filha lá, e há uma permanência desse discurso aí que é refratário a questionamentos. Então, acho que é importante nós estudarmos esses casos do passado para nós vermos essas permanências que estão aparecendo, que muitas vezes o medo que nós temos é um medo ilusório, nós estamos com medo de fantasmas. Essas pessoas que veem na manifestação artística um perigo muito grave para a sociedade, muitas vezes estão com medo de inimigos imaginários.
A contrapartida de nós vivermos um Estado autoritário é o fato de que o público quer que alguém decida por ele. Então, nós não aprendemos a julgar, a ouvir a dissidência, a ouvir a oposição. Quando as pessoas falam em liberdade de expressão, geralmente é a liberdade para quem pensa como eu falar. Não é a liberdade de expressão, não é para quem pensa diferente de você. Quando se perguntava assim, o que você acha que deveria ser censurado? Todo mundo tinha alguma coisa que ele achava que devia ser censurado. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas tem certos programas de televisão. Eu acho que as pessoas devem falar o que pensam, mas tem a dó, tem certos repórteres. Então, a gente vê que nós brasileiros, nós estamos acostumados a querer calar, a querer censurar, a querer vetar, e a querer que o Estado incorpore isso. A importância desses projetos é colocar em debate a censura, porque estudar a censura é muito difícil, porque quando tem uma censura estatal, a gente não pode falar. E quando acaba, as pessoas não querem falar. Segundo, mostrar que ainda existe censura. E terceiro, que nós perdemos com a censura. Quando uma peça deixa de ser trabalhada, criticada, porque você não precisa ver e aplaudir, você pode ver, não gostar e dizer, não, esse autor é porcaria, não vou mais. Na medida em que aquele livro, aquele programa, aquele filme, aquela peça não são conhecidos, a cultura não avança, a arte não avança. Então, a nossa ideia é mostrar quanta coisa nós deixamos de fazer. E é assim que as coisas se esclarecem. É no debate, é no diálogo, é no conhecimento. Não é nunca no veto, no ocultamento, na autocensura.
E para você, qual é o papel da censura? Esperamos ter contribuído para a reflexão sobre o tema. Obrigado por nos terem seus ouvidos. Até o próximo USP Especiais.
USP Especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
a censura a partir do arquivo Miroel Silveira. Produção e apresentação, Thales Figueiredo. Leitura dramática: Francisco Grasso, Cido Tavares, Luiz Prado, Renata Boaventura. Edição: Letícia Silva. Pesquisa musical: Gustavo Xavier. Trechos das peças: Reportagem de um Tempo Mal de Plínio Marcos e O Fundo do Poço de Helena Silveira.
Da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.